Você está ouvindo Feijoada Completa.
Chap, chap, chará. Vamos cantar todos juntos, batendo palminhas aqui no Feijoada Completa. Atenção!
O escurinho do cinema.
Patrícia Riddle, você se lembra dessa canção?
Eu me lembro.
Essa canção é de um álbum da Rita Lee, de 1982, um disco muito do bom.
Muito do bom.
Que tem, inclusive, uma participação do João Gilberto, uma das canções. Tem, dentre essas músicas fantásticas, tem uma tem essa da participação do João Gilberto e tem uma que é o famoso tema de abertura da TV Mulher. Cor de Rosa Choque, é desse disco, viu? Disco famoso, disco bom, viu? Essa música que também foi tema de novela, da novela Final Feliz, da Rede Globo. Pois é, falando de cinema, a gente vai falar agora sobre, a gente falou de cultura no primeiro bloco, agora a gente vai falar de uma coisa muito interessante, né? Tem crescido muito o número de filmes dublados na TV brasileira, principalmente na TV por assinatura. Na TV aberta sempre foi, basicamente, né? Um outro cineclube com filmes legendados, mas normalmente os filmes são dublados. Agora, na TV a cabo tem crescido muito, né? Vários canais hoje em dia só apresentam filmes dublados. O Telecine, por exemplo, hoje só o Premium e o Cult, que apresentam os filmes legendados com a opção de áudio quando tem. Os outros três têm a opção do inglês, mas você tem que trocar o áudio, né?
Sim.
Originalmente, se você botar no canal sem mexer, você vai cair no dublado, tanto no Telecine Action e tal. O HBO hoje tem disponibilizado canais dublados também, mas é prioritariamente legendado, ou seja, tá o som original. Mas enfim, a dublagem brasileira, do ponto de vista técnico da dublagem, é considerada uma das melhores do mundo. Aliás, bate de 10 em muita dublagem americana e tal. Só que é uma crítica muito grande que filme dublado não é, digamos que muitos críticos falam que o filme dublado não é uma experiência do cinema como um todo. Quer dizer, você está perdendo muita coisa quando você assiste um filme dublado, porque é a voz original e etc, etc. Vamos discutir um pouco esse assunto, saber tanto da parte dos críticos quanto da parte dos dubladores, o que é que eles pensam sobre esse assunto, que é muito interessante, né? Eu, particularmente, enfim, gosto das duas coisas, acho que tem as duas, das duas coisas. Mas assim, vamos saber como essas questões são colocadas aí. Nossa primeira entrevistada é a Yali Gontijo, que é crítica de cinema do Correio Brasiliense. Yali, prazer falar contigo, tudo bem?
Olá, tudo bom, Edson?
Tudo jóia.
Obrigada pelo convite.
Obrigado a você por participar com a gente. Yali, eu li certa vez uma crítica dizendo o seguinte: se a pessoa de fato gosta de cinema, ela não pode gostar de filme dublado. Você acha que essa posição é muito radical ou você pensa assim mesmo?
Olha, eu acho que inclusive vocês me convidaram aqui porque a dublagem realmente virou uma questão que tem sido discutida muito no cinema nos últimos anos. O Brasil é um dos maiores mercados de cinema em termos de público do mundo. E se ampliou muito esse número de espectadores, principalmente no que se convencionou chamar a classe C, que para mim é uma faixa de consumo, não significa muita coisa socialmente.
Uhum.
Com a elevação do poder de compra, as pessoas puderam ir às salas. E muitas salas de cinema têm oferecido filmes dublados em maior quantidade do que os legendados.
Uhum.
Eu não sei, Edson, eu entendo isso mais como uma coisa de mercado mesmo do que essa coisa toda ideológica do filme ser ruim por ser dublado ou não e etc.
Uhum.
Eu não seria tão radical nesse sentido, não.
Uhum. Essa porque assim, muitas vezes a gente escuta o pessoal falar assim: ah, mas a voz do ator é a pessoa que está se expressando ali, né? O ator originalmente fez o filme. Agora, uma coisa que eu me questiono muitas vezes é o seguinte. Eu lembro até de uma discussão uma vez que apareceu, a gente estava até falando do Orkut aqui no bloco anterior, né, da morte do Orkut. Uhum. E eu me lembro que na comunidade da série Lost, e eu participava dela, Aí uma vez houve uma discussão, mas que absurdo que agora a Globo está exibindo Lost dublado, né? E aí o povo baixou o pau em cima, dizendo que era um absurdo e tal. Só que aí houve uma discussão assim, porque a voz do fulano de tal tem um sotaque regional do sul, por exemplo, o personagem Sawyer, né? Tem um sotaque regional do sul dos Estados Unidos, ou tem um sotaque australiano, né? Aí a minha pergunta, para quem não entende inglês, isso faz alguma diferença? E aí, será que é mesmo, para quem não entende o idioma original, faz alguma diferença ter a voz do ator ou ter a voz de um dublador?
É claro que a mudança do idioma original para o dublado, ela acarreta uma mudança de compreensão do filme, assim, de impacto, né? De recepção mesmo do filme. Mas eu acredito que existem outros elementos ali que possam contribuir, colaborar na fotografia, o desempenho dos atores, o resto da atuação, não só a voz, né? Tem a ver... Eu concordo que às vezes tem umas escolhas um pouco infelizes no quesito da dublagem. Ontem mesmo eu estava assistindo, revendo Anjos da Lei 2 no Cine Drive-In, que eu gosto de ir lá.
Uhum.
E é um filme que eu já tinha visto em inglês e fui ver agora em português porque estava dublado.
Uhum.
No Drive-In. Eu achei que, de fato, algumas piadas se perdem, mas por conta da língua, do idioma, o que aconteceria fatalmente.
Numa legendagem também.
Na legendagem também, exato. Porque às vezes as expressões que são usadas só fazem sentido naquela língua e para aquela cultura. E quando a gente tenta adaptar, elas não funcionam mesmo. Bom, não sei, eu acho que às vezes também as dublagens são muito felizes. Eu tenho dubladores queridos, que eu cresci ouvindo quando era criança, e conheço a voz deles. A voz do Scooby-Doo no Brasil é feita por um ator que eu não vou lembrar o nome, mas é o que ele faz o seu peru.
Orlando Drummond.
Isso! E eu tenho um carinho imenso pela voz do Drummond, porque eu cresci ouvindo o Drummond dublando personagens de infância. Então isso é muito relativo, assim.
Então... Então continua ligado no Feijoada, Ali, porque o Drummond está no programa de hoje, viu? Mais tarde.
Ah, manda um abraço, por favor. Manda um abraço a ele.
Pois é, tem vozes assim que são muito, acho que é muito cativante. Eu, por exemplo, no caso dos desenhos animados, né? Quando eu aprendi inglês e aí resolvi assistir alguns dos desenhos que eu tinha tradição de assistir em português e em inglês, eu fiquei tão decepcionado, Ali.
Exato. Eu, por exemplo, Simpsons, eu detesto Simpsons no idioma original. Para mim é engraçado a interpretação que os atores brasileiros dão àqueles personagens.
Uhum.
Então, eu acho que essa questão ela é um pouco mais sobre mercado mesmo do que restringir culturalmente, sabe, a prática da dublagem.
Você acha que devia haver só mais opção? Por exemplo, eu tava. O HBO, por exemplo, hoje, ele faz uma coisa interessante, né? Que é botar. Quer dizer, quando você coloca no canal, o áudio tá lá em inglês. Mas em todas as exibições em que há disponibilidade da dublagem, você pode mudar, se você quiser, em praticamente todos os filmes. E eu já vi até no HBO, muito curioso, de você ter até o espanhol. Quer dizer, você ter na TV as mesmas opções que você teria no DVD. Então, eu uma vez estava assistindo um filme lá, aí eu mudei o áudio, caiu no português, mudei de novo, caiu no espanhol. Eu achei interessantíssimo, assim, você ter essas possibilidades, né? Eu acho que a opção seria mais adequada, né? Você ter as opções, né?
Exato. E com a chegada das TVs digitais, desses novos formatos em que a nossa interação, a interação do espectador é maior, do que você está me dizendo, são esses canais em que você escolhe a banda de áudio, né?
Exatamente.
Eu acho que elas ainda estão um pouco deficientes aqui. Eu tenho tentado nas TVs a cabo. Às vezes eu não consigo trocar ou não tem a legendagem disponível. Eu acho que ainda é uma coisa que eles precisam corrigir.
Sim.
Mas como você mesmo me disse, essa possibilidade do digital, ela está dando uma possibilidade de a gente ouvir outros idiomas, além daquele que o filme foi feito, e, enfim, ampliar o nosso cardápio de línguas.
Sim.
Já pensou que maravilhoso a gente assistir um filme, se a gente puder escolher em russo, com legendas em coreano. Assim, claro, não dá para entender nada, mas você pode ampliar também. Tem um lado positivo aí, sim.
Essa questão que diz da possibilidade da escolha, né? Tanto no cinema quanto na TV, eu acho que os canais digitais são. Eles têm trazido essa revolução, né? Essa, eu acho que é uma possibilidade grande aí, né?
Sim, eu acho que quem ainda está. Quem está restringindo mais são as salas de cinema físicas. Né, assim, uhum. As salas que você vai até lá, o telão, e assiste. Nesse sentido, eu acho que eles estão restringindo muito o cardápio e podem acabar prejudicando o acesso ao público.
Sim.
Isso tem um lado bom e um ruim. Eu tenho alguns amigos que são apaixonados por filme no idioma original, que acreditam que no futuro esses filmes serão exibidos em nichos de cinema, como se fossem salas de arte, enquanto os filmes dublados serão mais fartamente distribuídos.
Agora, a dublagem é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles não têm muito hábito de ver filme legendado, né,
Yali? E nem na Europa. Na Europa também, se um filme italiano vai ser exibido na Alemanha, ele vai ser dublado.
Ah, eu não sabia. Na Europa, eu pensei que na Europa era sempre legendado.
Eles têm uma ideia do idioma como uma marca nacional mesmo. Assim.
Uhum.
Então, e as plateias de lá rejeitam muito filmes estrangeiros falados no idioma estrangeiro.
Então,
é uma prática comum, na verdade. Mas muito, como que a gente pensa.
Muito bem. E Yali Gontijo, crítica de cinema do Jornal Correio Brasiliense. Yali, obrigado por participar com a gente aqui. Grande abraço para você. E ótimos filmes para todos nós, com certeza.
Obrigada, Edson. Dá um abraço no Orlando, por favor. Mande um abraço.
Vou mandar, pode ter certeza. Grande abraço para você.
Obrigada.
Tchau, tchau. Tá aí a Yali Gontijo participando com a gente. E agora, deixa eu ver o que é que eu vou colocar aqui. Vamos primeiro ouvir a famosa, uma das aberturas de desenho animado mais famosas dos anos 80. He-Man e os Defensores do Universo.
E os Defensores do Universo.
Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo de Grayskull.
Patrícia, você se lembra dessa abertura?
Muito.
Nossa, como não lembrar, né?
Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull!
O mais interessante é saber que o mesmo ator, o mesmo dublador, faz as duas vozes. Olha só a voz agora como muda.
Transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo.
Pois é, com ele que nós estamos na ponta da linha, Garcia Júnior, o dublador do He-Man e tantos outros personagens de filmes, desenhos, séries, enfim, que durante vários anos foi aí um dublador muito, muito requisitado, parou praticamente assim com a dublagem já há uns 20 anos, mas a gente sempre lembra de você, Garcia, como um dos dubladores assim, que a gente guarda na memória com muito carinho. Prazer falar contigo.
Prazer o meu, Edson. Tudo bem? Tudo bom, Patrícia?
Tudo bem.
Pois é. Garcia, como é que pode fazer duas vozes tão diferentes, hein?
Rapaz, isso foi muito por acaso, né, na verdade, porque eu iria fazer só o Adam, na época que o He-Man começou. Eu tinha 17 anos na época, então eu tinha a voz mais jovem, né, e não uma voz puxada mais pro grave. Só que o outro profissional que ia fazer o He-Man desistiu no estúdio de fazer a voz do He-Man. E ele abandonou a série ali no início, não sei, ninguém sabe por que até hoje, enfim, por motivos particulares ou pessoais. Ele entrou na sala do Herbert Richards e disse que não iria mais fazer. E de lá mesmo veio a ordem do Herbert para que então eu fizesse os dois. E aí eu tive que me virar para fazer os dois e acabou dando certo.
Garcia, é interessante você estar dizendo aí que você, com 17 anos, já estava fazendo essa dublagem, uma dublagem importante, de peso, né? E essa pergunta é uma pergunta bem pessoal, porque eu falo lá em casa e as pessoas vão lá, vão confirmar essa informação, que a minha verdadeira vocação é ser dubladora, é uma coisa que eu queria muito fazer.
Legal.
E como é que é a regulamentação dessa profissão? Como é que as pessoas começam a dublar? É uma parte da formação de ator? Como que se aprende a dublar?
Exato, Patrícia. Você matou a charada de cara. É, sim, uma parte da profissão do ator que foi regulamentada em 1978, né? Então, a profissão do ator, assim como a do jornalista também, teve essa parte da regulamentação a partir de uma determinada data mais recente na nossa história e, consequentemente, quem já fazia parte da profissão se enquadrou nela e seguiu carreira e as outras pessoas que vieram depois, aí houve os cursos profissionalizantes para que isso acontecesse. Eu, como comecei em 69, na extinta TV Tupi lá de São Paulo, com 2 anos de idade, eu comecei em televisão, na verdade, então quando a regulamentação da profissão aconteceu em 78, eu já tinha alguns aninhos de carreira aí para seguir a minha carreira, né?
E você que começou novinho, mas depois foi... com 10 anos você fez o Pica-Pau, não foi isso?
Exatamente, Edson. Com 10 anos eu comecei a dublar, basicamente, né? Eu comecei na televisão com 2, aí fiz até os 4, 5 anos programas infantis. Primeiro na TV Tupi, na extinta Tupi, né, de São Paulo, depois agora existe novamente na Record, mas enfim, na Record antiga lá de São Paulo. E aí minha mãe falou, não chega, que meus pais também são oriundos do rádio, né, vieram do rádio, fizeram dublagem, meu pai foi também assistente de direção de cinema, então, enfim, eles sempre militaram nessa carreira e eles achavam que era uma carreira muito instável, né, então com 4 para 5 anos minha mãe falou, chega, vamos parar com isso, porque vai ser complicado, né, é uma posição muito instável, tal, tal, tal. Vamos estudar, vamos esquecer esse negócio. Só que com 10 anos eu fiz esse teste para o Pica-Pau, porque eu estava no estúdio, porque eu estava ou no estúdio de rádio com a minha mãe, ou no estúdio de dublagem com meu pai, quando eu saía da escola, e eu fiz esse teste de brincadeira por insistência da minha mãe. Não faz, é brincadeira. E como eu sabia que ela era uma das pessoas que menos queriam que eu seguisse essa profissão, eu fiz de brincadeira. Só que enviaram esse teste para a Universal, que era o cliente, e eu acabei sendo aprovado. E aí começou tudo na dublagem.
Pois é. A gente foge, o negócio vem atrás da gente, né?
Pois é. Principalmente quando você está rodeado da mesma coisa, é um pouco difícil. Acaba acontecendo, ou não também, né? Mas enfim, no meu caso foi muito por acaso nesse sentido, mas acabou dando certo.
Você falou do seu pai, você que trabalhou com ele diversas vezes, em vários... Inclusive a gente fala do He-Man, o seu pai que fazia a voz do Homem-Fera.
Exatamente.
Então você trabalhou com ele várias vezes. Eu vou te perguntar uma coisa: você tinha mais medo da censura do seu pai ou o Herbert Richards era mais bravo que ele?
Não, engraçado. Não, nenhum dos dois, Edson. Na verdade, o Herbert sempre foi uma pessoa gentilíssima comigo. A minha relação profissional com ele sempre foi da melhor qualidade ao longo dos anos que eu trabalhei para ele, depois trabalhei com ele, né, como cliente, quando eu estava na Disney.
Sim.
E com meu pai também, e com a minha mãe, sempre foi uma relação de parceria, eles sempre torceram muito por mim, né, e sempre tiveram muito carinho com a minha carreira, com o meu trabalho, então a gente sempre se entendeu muito bem, tanto dentro quanto fora de casa, era muito tranquilo nesse aspecto.
Agora, Garcia, o que aconteceu a partir de 94 que você decidiu... primeiro você começou a não mais dublar, mas a ser diretor de dublagem, depois acabou vindo a questão da Disney. Como é que foi? Isso foi uma coisa natural ou você realmente pensou que era o momento de dar um tempo na dublagem especificamente?
Exatamente, Edson. Lá em 94, eu já tinha tido essa fase anterior, na verdade. Com 20 para 21 anos, eu saí do Brasil e fui morar em Portugal, fazer rádio em Portugal, fui ser DJ lá, trabalhar na Rádio Cidade de Portugal, porque eu senti exatamente isso, que, sei lá, acho que o ciclo tinha encerrado e eu estava muito novo e queria ver outras coisas, queria fazer outras coisas. E saí com 20 para 21 anos aqui do Brasil, fiquei um ano em Portugal, voltei porque entendi que não era o momento ainda. Logo fui readmitido na Herbert Richards e fiquei lá, aí no caso, de 88 até 94.
Uhum.
E eu senti realmente que não... Assim, eu tinha feito uma faculdade de comunicação, tinha feito publicidade, então eu falei, quer saber, eu quero procurar outros horizontes, fazer outras coisas, porque eu acho que isso é importantíssimo para para o ator de uma forma geral. E também a dublagem, ela é, quando você está dentro desse meio e tal, ela se torna uma coisa, e principalmente quando você pega uma certa, um certo respeito com seus pares e tal, se torna uma coisa muito grande na sua vida. Então você trabalha demais. Eu trabalhava muito realmente. Eu não tinha tempo para me dedicar a outras coisas e buscar novos horizontes. Né?
E você estava na Herbert Richards nesse período, justamente quando a Herbert Richards começou a dublar novela mexicana, que antigamente era só a BKS que fazia, né? Uhum. Era basicamente estúdios de São Paulo. E a Herbert Richards assumiu algumas, né?
Sim.
Algumas
Sim.
dublagens. E você, que participou da primeira versão do Carrossel.
É, rapaz.
Que nem todo Eu mundo lembra lembro, que você fazia um professor de música.
Exatamente.
É.
Eu era um professor de música. Mas assim, eu vou te confessar também que isso era uma coisa que, não por preconceito, mas eu não tinha muita vontade de fazer novela mexicana, não.
Uhum.
E nesse caso específico, a diretora, que era Marlene Costa, falou, olha, não tem mais ninguém para escalar, é um papel pequeno, faz aí esse professor de música, por favor. E aí eu fiz esse professor de música no Carrossel,
era
e depois
você...
fiz uma outra novela, que essa eu adorei, dirigida pelo Mário Jorge, que é o cara que faz o Ed Murphy.
Sim.
Faz o burrinho do Shrek e tal, que era um palhaço velho.
Ah, que legal.
E esse trabalho eu adorei, assim. Ele falou, pô, eu queria te colocar porque é um negócio super diferente, super longe de você como pessoa. Então, um exercício de ator legal, eu queria que você fizesse. Eu falei, putz, adorei, né? E adorei fazer.
Agora...
Era um papel pequeno também, mas era uma delícia fazer um velho palhaço.
Uma pergunta aí sobre esses personagens todos. Você tem que se manter sempre muito fiel ao trabalho do ator original ou existe alguma inovação em relação às sensações, aos sentimentos que ele passa, ao tom de voz? Como é que é isso?
Patrícia, eu acho que é importante isso, né? Porque é complicado você... assim, como eu sou, né, roteirista também, autor de texto e tal, eu acho muito delicado a gente subverter a obra, né, e tentar modificar porque ao seu bel prazer, né, porque você acha que isso é melhor ou vai ficar mais engraçado, ou menos engraçado, ou atingir mais o público. Eu acho que existe um trabalho pronto e feito ali, né, você tem que completá-lo da melhor maneira possível dentro da limitação que a dublagem tem, que é o sincronismo, o tempo e tudo que está pronto ali. Mas se tudo que está pronto também for de boa qualidade, você tem um excelente caminho para seguir. Se não for de tão boa qualidade, aí você se solta um pouco, aí no caso já da interpretação, você se solta um pouquinho daquilo ali, mas também não tem muito por onde ir nesse aspecto, né?
Mas tem casos que você...
Schwarzenegger, por exemplo, não dá para inventar. Eu vou querer... Ele é um cara extremamente carismático, mas ele nunca foi um grande ator. Não dá para tentar inventar uma interpretação naturalista num cara que é duro. Ele
mas
é
em
duro.
Casos de desenho animado, por exemplo, é comum, você ouve manifestações das pessoas de que o áudio em português está melhor do que o áudio original, por exemplo?
Eu ouço, mas assim, eu tenho a impressão e tenho quase certeza de que isso está muito ligado à nossa memória afetiva, né?
Sim.
Porque, evidentemente, se você ouve uma coisa de uma determinada maneira, aquilo para você é o que te dá carinho. Eu fico ouvindo muita gente, né, da minha geração ou de uma depois, pessoal de 30, 30 e poucos anos, falando, ah, não, porque antigamente que os desenhos eram bons, é porque você era criança.
Claro, são porcaria, muito melhores.
É uma porcaria para você, porque você não é mais criança, entendeu? Uhum. Se você mantiver essa alma de criança, você vai ver que tem muita coisa boa hoje sendo feita.
Agora tinha
no Brasil, inclusive, né, como o caso do Peixonauta.
Do Peixonauta, claro. Exatamente. Agora tinha uma coisa assim, da dublagem americana ser muito mais caricata, né, Garcia? A gente, eu por exemplo, vendo o He-Man em inglês, uma das coisas que eu observo, por exemplo, a própria dublagem do Gorpo, que era feita pelo Mário Jorge aqui no Brasil, o som original dele em inglês parece um robozinho mosquitinho com a vozinha fininha, que não tem absolutamente nada a ver com a voz do Mário Jorge que ele faz aqui. Quer dizer, ele bate, eu acho que de um certo modo ele criou um Gorpo, né? Quer dizer, isso que eu acho que no caso da dublagem americana, ela às vezes é muito caricata, muitas vezes eles usam muito efeito sonoro em cima da voz e etc, que aqui no Brasil eu acho que a gente não tem tanto esse hábito, né? Isso continua assim?
Eu não sei, eu acho que é o seguinte, os Estados Unidos não tem uma grande tradição de dublagem, né? Não tem nenhuma, na verdade, porque eles são produtores de conteúdo.
É verdade.
Então eles não são um povo de fazer dublagem. Dublagem para eles é um negócio meio complicado. Claro que o desenho lá, a animação também é feita ao contrário, né? Você faz os diálogos e depois a animação é feita em cima dos diálogos já prontos. Então, isso dá para eles também uma mobilidade maior em várias questões, inclusive até de criação. Porque ele não tem que estar preso a um tempo pré-estabelecido por uma boca que já está ali pronta para ele perseguir, né? Então, eu acho que, por conta disso, por a gente ter uma tradição grande em dublagem, assim como a Europa também, a gente acaba criando mecanismos mais interessantes de se trabalhar, porque você tem mais profissionais com uma estrada mais longa, né?
Muito bem. Vamos só ouvir um trechinho. Vamos ouvir a abertura de Star Trek para a gente fechar um pouco essa entrevista, só para a gente ouvir essa abertura, que eu sou apaixonado, sou um trekker, adoro. E essa, acho muito lindo isso aí.
O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Numa distribuição...
Essa é uma redublagem que foi feita na década de 80, né, Garcia?
É, essa redublagem, vou te confessar que eu nem sei quem é, eu não sei se sou eu, não.
É você.
Você tem certeza disso?
Tem absoluta.
Eu não tenho.
É você.
Não tenho. Mas tudo bem.
É você mesmo.
Eu até fui perguntado sobre isso na época. Eu estava fazendo um espetáculo. Estava em Belém do Pará, estreando um espetáculo chamado É, do Milo Fernandes. E fizeram uma entrevista comigo perguntando isso, o que eu achava e tal. Eu falei, olha, eu como fã, aí a gente volta àquilo que a Patrícia estava falando, né? Da coisa da relação pessoal que a gente tem, do carinho que a gente tem com uma determinada produção. Eu tinha um carinho muito grande, eu vi Star Trek quando eu era criança, com o Astro Gildo Filho, o Denis Carvalho e o Emerson Camargo, que foram os três que dublaram o Capitão Kirk, né?
É, na IC, né?
Na IC, exatamente. Então eu brinquei e falei assim, eu estraguei a série, porque eu estraguei os meus ídolos, né? Eu botei ali a voz em cima de coisas que pra mim eram muito queridas e tal. Mas já que alguém tinha que estragar, que seja eu, então.
eu te confesso que depois que eu fui conhecer a dublagem original, até por vídeos do YouTube que a gente às vezes acha por aí, mas eu, quando comecei a assistir Jornada nas Estrelas na adolescência, já foi contigo, depois com o Marco Antônio na terceira temporada.
Perfeito.
Então, vocês pra mim são...
Então, você foi o que marcou, né?
Foi o que marcou. Então,
pois é.
Garcia Júnior, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por contribuir com esse programa. A gente tratando aí desse tema. Até pra gente dar um pouco da imagem do nosso público, pro público... ter um pouco essa imagem diferente um pouco da dublagem, que às vezes fica tão aquele senso comum, né? Eu não gosto de ver filme dublado, não sei o que, aquela coisa toda, e às vezes as pessoas não fazem ideia da arte, do trabalho, do profissionalismo que existe nessa história. Então assim, eu acho que é muito importante a gente estar colocando isso aqui para dar uma visão diferente para o nosso público a respeito disso, né? Então assim, eu agradeço muito você por estar aqui com a gente.
Imagina, eu queria só finalizar entrando nesse assunto exatamente que você está falando, que a dublagem tem uma importância muito grande também pelo seguinte, porque cinema é imagem, né? E não lê legenda. Então, até entendo que as pessoas digam que não gostam de dublagem se elas conseguem dominar 2 ou 3 idiomas muito bem, principalmente o inglês, que é o idioma que mais...
tem produção cinematográfica.
No mundo, né? Quer dizer, comerciais, né? Porque, enfim, a Índia produz também tanto quanto ou mais do que Hollywood. Mas então, eu acho que é importante você saber o idioma para que você não leia legenda. Agora, se você vai ler legenda, então assista o filme dublado, claro que você vai assistir o filme, né?
Muito bem. Garcia, um grande abraço para você.
Outro para você e para você também, Patrícia.
Um abraço, obrigada.
Um abraço, tchau, tchau. Tá aí a participação do Garcia Júnior com a gente, falando, portanto, das dublagens, falando um pouco sobre essas vozes tantas, né? Garcia Júnior que foi responsável pela voz do Capitão Kirk, né, que a gente viu, do He-Man, depois teve ainda, também a voz do MacGyver, no Profissão Perigo, o Schwarzenegger em vários filmes, no, inclusive no Comando para Matar, famoso Hasta la vista, baby. Pois é. E a voz do He-Man, que realmente não tem como dizer que não é a mais marcante dessa história toda. E é isso aí. Vamos pro intervalo. Na volta, tem mais sobre dublagem aqui no programa.
E eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo.
Feijoada completa.